Eu vou conversar agora com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, Gilberto Vieira, sobre a pauta indígena no Congresso Nacional. Bom dia, Gilberto.
Olá, bom dia.
Gilberto, vamos começar com as propostas consideradas positivas por representantes dos povos indígenas. Quais são elas e em que pé elas estão?
Olha, as propostas, infelizmente, consideradas positivas são poucas, né? Elas tramitam ainda no momento dentro da Câmara. Eu destacaria a proposta, projeto de lei que cria o Conselho Nacional de Política Indigenista. É um conselho que foi em substituição a uma comissão, né? Ele foi criado ainda no governo Dilma. Com um decreto, mas a perspectiva é de que esse conselho possa ser deliberativo, ao contrário do conselho criado por esse decreto. Um outro é justamente do Estatuto dos Povos Indígenas, né? Ele tramita já caminhando para os 20 anos na Câmara, né? E a expectativa é de que ele possa ganhar uma tramitação positiva para os povos indígenas, porque não é só tramitar, mas que o texto que foi proposto, no caso do Estatuto, pelos povos indígenas, possa ser devidamente aprovado, né? Infelizmente, a grande maioria das propostas que tramitam no Congresso Nacional, elas acabam sendo prejudiciais aos povos indígenas.
Uhum. Sobre o Estatuto dos Povos Indígenas, em particular, o que representaria a aprovação desse projeto?
Olha, os povos indígenas, através de encontros, né, discussões que aconteceram desde as aldeias, a partir de organizações mais regionais, e ele foi, inclusive, aprovado no encontro nacional, que foi o acampamento Terra Livre, já há alguns anos, e ele é um resultado de uma proposição construída pelos próprios indígenas, pelas suas representações, né? Ele significaria, de fato, né, a garantia de algumas questões, por exemplo, com relação à regulamentação mineração em terra indígena, que é a proposta de um PL 1610 que está correndo na Câmara. Ali há indicações, no caso do Estatuto dos Povos Indígenas, já dizendo como isso, se for acontecer, como deve acontecer. Bom, ali também há questões relativas à educação, à saúde, né? Então os povos indígenas, construindo essa proposta, na realidade sinalizaram para o Estado brasileiro como que eles querem tratar a política indígena.
Uhum. Agora passemos então à pauta negativa, né? A PEC 215, que transfere para o Congresso Nacional o poder de demarcação de terras, ainda é a principal preocupação dos povos indígenas?
Infelizmente, é uma das propostas e que houve uma manifestação contrária dos povos indígenas muito forte nos últimos anos. Ela está aguardando, enfim, as duas votações na Câmara e deve seguir para o Senado após a aprovação. Evidentemente, os povos indígenas estão já há muito tempo solicitando o seu arquivamento definitivo, né? As manifestações que ocorreram nos últimos anos, mesmo depois da aprovação pela Comissão Especial, é um movimento contrário dos povos indígenas, né, à aprovação, e ela é evidentemente que é um dos riscos. Eu somaria a ela também o PL 1610, mas de fato o que a gente tem percebido é que, como a PEC 215 não tem tramitado, também por questões internas do Congresso, mas porque os povos indígenas vêm se manifestando de forma muito dura contra ela, é que houve, inclusive, formas outras de se manipular para que aquilo que a PEC 215 traz, né, fosse feita através de outras proposições.
E essas proposições, elas não são PECs, mas também tratam de demarcações indígenas em termos específicos, né? Existem projetos de lei que tratam da demarcação de terra de um determinado território indígena e que também seria uma forma de deixar nas mãos dos parlamentares a decisão sobre esses territórios.
Exatamente. A gente vê algumas propostas, por exemplo, relativas a algumas terras no Rio Grande do Sul, em que se busca aplicar ao processo de demarcação dessas terras o marco temporal, que é algo, inclusive, que a partir de uma articulação da bancada ruralista foi configurado num parecer da Advocacia Geral da União em julho do ano passado. Então, o que a gente tem percebido é que, não paralisação, mas na lentidão maior e nessas proposições dentro da Câmara, é que há uma estratégia dos setores que buscam retroceder no direito dos povos indígenas. Eles têm utilizado, inclusive, a partir dessa articulação com o Executivo.
Eu estou conversando com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, Gilberto Vieira, sobre a pauta indígena no Congresso Nacional. Gilberto, a tese do marco temporal foi vencida no Supremo Tribunal Federal neste ano. E por que, que essa decisão foi considerada histórica pelos povos indígenas? Só para explicar melhor para o nosso ouvinte essa questão.
Então, nós tivemos no julgamento de algumas ações cíveis no Supremo, principalmente relativos a terras no Mato Grosso, né, ali dos Nambiquara, Apareci, e uma terra, parte da terra indígena do Xingu, em que o Estado de Mato Grosso alegava que seria terra pública do Estado e eles pediam a indenização. Não era nem nada relativo ao fim daquela demarcação, ao retorno das terras, mas havia esse questionamento. O Supremo Tribunal, de forma unânime, né, reconheceu que eram terras indígenas e, de forma assim, muito evidente, né, ministros como Marco Aurélio, né, Ricardo Lewandowski e outros, expressaram, né, ao julgar esses casos específicos, que o marco temporal não se aplica a terras indígenas, ou seja, esses povos, mesmo antes da Constituição ser promulgada em 5 de outubro, que esse é o principal argumento do marco temporal, esses povos sofreram um processo de expulsão, né, de violência, e que não seria possível, seria até criminoso, utilizar esse argumento para não demarcar as terras indígenas ou para reconhecer somente essas terras em que os povos indígenas estivessem na data da promulgação. Então, há decisões, em alguns casos, eu destaquei esses, mas também a decisão com relação à ADI, relativa à titulação das terras de quilombo, houve também, embora não fosse pauta, a manifestação de ministros nesse sentido. Então, o parecer, ele foi um pensar, né? Se retirou algumas decisões mais antigas, né? Em que essa decisão em casos específicos, refutando o marco temporal, não estava tão evidente, né? E uma manipulação, na realidade, em que se coloca ali como se esse fosse o entendimento do Supremo e não o contrário do que a gente tem visto, ou seja, o Supremo, através dos seus ministros, já se manifestando, né, de forma a refutar esse entendimento.
Nós conversamos com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, Gilberto Vieira, sobre a pauta indígena no Congresso Nacional. Muito obrigada, Gilberto, por suas informações aqui aos ouvintes da Rádio Senado.
Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.